Os factos políticos protagonizados nos últimos dias pelas principais figuras do partido no poder em Angola continuam a produzir várias reações e leituras dispersas, em torno das quais procuram-se formas de se prevenir o despoletar de hostilidades internas. As trocas de acusações entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos sobre os destinos dados aos recursos financeiros do país constituem os principais temas de debates que assumiram uma dimensão que envolve várias opiniões e anima diversos protagonistas que se manifestam indignados com a forma danosa como os recursos do país foram dilapidados por titulares de cargos públicos. Por outro lado, as declarações do presidente João Lourenço, a quando da sua mais recente visita oficial a Portugal, parece terem agitado ainda mais alguns círculos políticos no seio do partido no poder e na oposição, que reforçam os apelos para a responsabilização criminal contra os ex-governantes. Perante este clima de incertezas, membros da sociedade civil procuram chamar a atenção dos angolanos para a contenção dos ânimos políticos, para que esta ocasião não seja aproveitada para desestabilizar o país. Uma corrente de apoio a favor das medidas do atual Presidente da República tem sido assumidas publicamente por várias figuras da sociedade civil, encorajando-o a prosseguir com as políticas de combate à corrupção e o nepotismo, considerados grandes males que afetam a estabilidade social do país. Por ocasião do encerramento da Assembleia Anual dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, este assunto não passou à margem dos prelados católicos. Dom Manuel Imbamba, porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, afirma que a corrupção é um cancro que está a afetar o país, por isso encorajam as políticas que visam o seu combate e a sua eliminação.
Nós devemos saber fazer leituras e interpretações à altura dos contextos, não é? Portanto, é preciso nós não olharmos as interpretações com o sentido negativo. Ou melhor, pensarmos logo no ódio, pensarmos logo no terror, pensarmos logo na guerra, pensarmos logo em catástrofes. Portanto, é preciso nós vermos em que contexto ele fez essa alegoria. Uma alegoria. Portanto, se é para debelar o mal debela-se a partir da base. Não é isso. Aqui é o mal, é o pecado. Em termos religiosos, é isto. Se há pecado, o pecado deve ser extirpado, deve ser erradicado. É por isso que, como cristãos, nós confessamos os nossos pecados. Porque volta e meia, nós pecamos. Socialmente falando, é a mesma coisa. Então, há males que devem ser encarados. Há males que não devem ser encobertos. Há males que não devem ser escamoteados. E a corrupção foi no contexto em que ele falou disto. É um mal que nós estamos sempre a denunciar, que todos nós reconhecemos que é um cancro que está a matar a vida e a beleza da nossa sociedade. Então, se é para extirpar este mal, nós temos que, de facto, tratá-lo olho nos olhos, cara a cara e sem revupeios e coisas parecidas. Penso que esta é a coragem que o chefe de Estado tem, coragem esta que nós todos queremos apoiar e devemos apoiar. Porque se realmente queremos que o país se reencontre, queremos que o país se desenvolva, queremos que a satisfação das necessidades dos cidadãos atinja a todos, então, há um trabalho forte que temos que fazer todos nós. Ele, como chefe de Estado, que tem a primeira obrigação, e nós, como cidadãos, como sempre.
Dom Manuel Imbamba, que também é bispo da diocese de Saurimo, não é apologista do Evangelho de Catástrofes, mas considera que a moralização pública da sociedade angolana é um compromisso com a verdade e com a justiça.
A questão da moralização pública é uma exigência premente. O compromisso com a ética é uma exigência premente. O compromisso com a verdade, com a justiça. Então, todos estes são fatores necessários para podermos avançar no bem que nós queremos construir para o nosso país. Por isso, não, repito, não sejamos profetas de catástrofes nem de desgraças. Olhemos a coisa pela positiva, que as pessoas devem encontrar-se as pessoas, devem ser humildes as pessoas, devem dialogar, as pessoas devem traçar um caminho de paz, de justiça e de encontro de intenções.
Para o reverendo Tony Nzinga, o momento político que se vive no país pode ser usado contra os angolanos, assim como também pode servir para consolidar a marcha da estabilidade. Por isso, chama a atenção para a responsabilidade dos políticos envolvidos nestas polémicas.
E o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, não tenho todas as declarações na mente nesse momento do novo presidente, mas as declarações do ex-presidente, como foram muito curtas, e posso dizer que é uma conversa entre os dois, que não foi direto entre eles, mas passando pelas mídias. Esse é o aspecto que pode certamente minar a estabilidade do país, mas também gerido da melhor maneira possível, podemos ultrapassar. Não faltarão momentos como esses, tenho a certeza absoluta, mesmo envolvendo a eles diretamente ou indiretamente, não é? Não sei a que declaração que devemos referir neste momento, mas estou a imaginar, falou daquilo que se falou em termos de recursos financeiros que o ex-presidente soube que deixou. E o outro disse que não encontrou valores ou recursos financeiros para iniciar o mandato. A primeira coisa que eu posso dizer em termos da nossa capacidade como cidadãos e como país e como Estado de gerir é de saber, no meu entender, que nem o ex-presidente nem o novo presidente têm as chaves dos cofres na mão. São outras pessoas que o ex-presidente, ao fechar, certamente que procurou saber daqueles que tinham orificado da tesouraria o que é que temos, disseram-lhe aquilo que lhe disseram. E certamente que apresentaram qualquer prova, isso não sei, mas da melhor maneira possível tem que haver alguma coisa que indica que é isso que temos. E o novo presidente, quando chega, também certamente que colocou a mesma pergunta àqueles que ele escolheu para assumir essa responsabilidade e lhe disseram o que lhe disseram. Até que ponto dos dois estamos a receber a informação digna? Isso resta agora a pessoas ficarem encarregadas desses serviços de poder dizer a verdade a ambas partes. Mas eu assumo que o ex-presidente disse aquilo que sabia e o novo presidente também disse aquilo que sabia. Isso agora é questão técnica.
Mas o que é que falhou para que o problema ganhasse, portanto, essa dimensão que tem agora, de, até o ponto de ser discutido assim em praça pública?
Sim. Bom, eu não sei, não posso ainda dizer o que é que falhou. Como acabei de dizer, nenhum dos dois presidentes, dos dois, tinha acesso direto às cofres. Alguém tem que abrir o cofre, alguém que sabe o que está lá dentro. E tudo depende das informações que receberam quando disseram quero saber o que é que temos. Talvez isso é uma falha é no momento de troca, ou de, como se diz, entrega de pastas. Será que falaram disso? Será que falaram disso? Em princípio, para nós, nas pequenas instituições que dirigimos, naquele momento há documentos que se assinam para dizer que estou a entregar esse como documentos que indicam o que deixei aqui e o que deixei lá. Será que isto aconteceu? Se não aconteceu, essa deve ser uma das falhas, não é? Uma das falhas e aí onde estou a dizer, bom, temos que ver.
O reverendo Tony Nzinga rebate o discurso da transição política no seio do partido no poder, que muitos analistas consideram não ter sido muito bem acolhida pelo universo dos seus militantes.
Certamente que tivemos, por um lado posso dizer pacífica, no sentido de que o partido garantiu, escolheu e fez a campanha, e apoiou tudo, garantiu e cumpriu com as palavras que depois de um ano o presidente cedeu ao outro. Conhecemos algumas tensões que surgiram, mas somos humanos. Não podemos dizer que todos, desde o princípio, estavam de acordo que mude a presidência ou estavam de acordo que seja esta pessoa. Quer dizer, o partido que escolheu é um movimento de pessoas. Temos que aceitar que, mesmo assim, Se havia gente que pensava que não era o momento, é normal, é humano. Mas, do ponto de vista da da passagem, podemos dizer que talvez 50% ou 60%, até posso dizer 70%, estavam de acordo, porque o que vimos nós de fora, nós não participamos nos debates, mas de fora, vimos que havia uma certa coesão dentro do movimento que escolheu o Lourenço para ser o Presidente da República.
Mas o que notamos nos últimos dias é que a crispação entre o antigo e o novo Presidente, se assim posso dizer, aumenta de tom.
Certamente, porque como estou a dizer, essa mudança tem a certeza absoluta que muitos acharam que seja o tempo. Mas também temos que reconhecer que há gente que acharam que não era o tempo. Nós não podemos estar a fingir. Aquele que se esconde no seu coração, que não te diz o que pensa, é mais perigoso do que aquele que te diz aquilo. Isso aprendemos na infância, quando os velhos nos ensinavam. Hein? E então, eu tenho a certeza absoluta e sei que muita gente sabe que não que todos no MPLA, mesmo até a lila dos órgãos da direção, estavam de acordo para a mudança. Pode ser, ou é a pessoa que não queriam, mas pode ser que achavam que o mais velho deveria ainda estar lá, porque o tempo não é suficiente. Porque 30 e tal anos não é um tempo pequeno. E habituados a isto, poucos, sem muitos estavam a pensar que é possível mudar, mas poucos fizeram alguma coisa para se chegar lá. Uma das razões, quando a gente se habitua a fazer coisas de uma certa forma, para encarar uma nova forma, há sempre essa tensão dentro da própria pessoa. Dentro da própria pessoa. E então, esse para mim é um dos pontos. Claro, o segundo ponto é exatamente o facto de que nós não estamos habituados à limitação de tempo. Não só em termos de Presidente da República. Bom, se o Manos tivesse passado pela segunda, essa seria a segunda eleição, e de acordo com a Constituição, seria apenas 2 mandatos, não é? Então há muitos que pensavam que sim, mas não pensavam que os 2 mandatos eleitos foram frustrados. Quer dizer, a eleição foi frustrada pela situação que o país passou.
Acha que é possível uma reconciliação entre o antigo e o novo presidente? E se isso não for possível, volto a lhe perguntar, há aqui algum perigo à estabilidade que o país vive?
O perigo sim está lá. Nós estamos numa transição. Em qualquer situação de transição, o perigo sempre está. Se eu estou a saltar uma ponta e se não saltar bem, vou cair. O perigo lá está, não há dúvida nenhuma. E nós temos que assumir plenamente, se achamos que essa mudança é importante, temos que assumir essa mudança. O perigo sempre estará lá, mesmo depois. O Lourenço hoje, amanhã, quando será uma outra pessoa, o perigo lá estará, porque a todo momento de mudança há essa confrontação daqueles que acham que sim e daqueles que pensam que não deveria ser. Esse perigo lá está. Mas é uma oportunidade que temos como país de iniciar uma nova maneira de viver, uma nova fase. E espero que, a partir de agora, vamos aprender que chega um tempo, deixa o outro. E eu vou insistir nesse ponto também, que no futuro, nos próximos tempos, que seja o mais breve possível, que a Presidência da República é colocada não apenas porque é o melhor militante do partido, mas é que o melhor patriota, que mesmo fora do partido aprecia que é a pessoa que deve ser. Isso vai dirimir ou diminuir a força dessas tensões.
Para o jurista António Fernandes, diante do atual cenário, é importante determinar de que lado está a verdade. Por isso defende que perante denúncias públicas, os órgãos de justiça devem assumir a sua verdadeira função.
O direito das sucessões tem regras. E normalmente, quando há uma sucessão, os herdeiros e todos aqueles que são chamados a suceder têm a legitimidade de herdar a sua herança. E esta herança pode ser um ativo ou pode ser um passivo. Mas os herdeiros têm a faculdade de renunciar a sua herança, caso queiram. De todas as formas, quem herda, herda o passivo e herda o ativo. Daquilo que nós acabamos de ver do antigo presidente da República, estamos diante de uma denúncia pública, resultado da resposta que ele dá à entrevista que o presidente da República, João Lourenço, terá feito aos Expresso. Ele tem, de facto, legitimidade de se defender e dizer das quantas andas o nosso país e que legado terá deixado ao seu sucessor. De todas as formas, aqui é a hora que é chamada inequivocamente o Ministério Público, na qualidade de detentor da ação penal do Estado, de procurar despoletar um processo de crime pelo facto daquela declaração estar de conteúdo de incidências criminosas. O Presidente disse, e cito, terá deixado 15 mil bilhões de dólares como reservas internacionais. E o atual presidente diz que terá encontrado apenas a metade, 1 milhão e 500 milhões de dólares. De todas as formas, o que estará em jogo agora aqui é a descoberta da verdade. Que lado estará a verdade? É isto que nos interessa enquanto pessoas, enquanto sociedade, que se compreenda de uma vez por todas de que forma está a se fazer esta sucessão, pelo entendermos que até agora esta sucessão não está completa. Muitos dossiês que deveriam estar nessa altura à salda do Presidente da República não os têm. E daí entendemos que, de uma vez por todas, eu até gostaria que esse pronunciamento o Presidente da República fizesse na Assembleia Nacional, para então nós sabermos exatamente que tipo de herança, que tipo de ativos e que tipo de passivos o Presidente terá encontrado.
Entretanto, contra todas as vozes que apontam para uma situação de instabilidade no seio do partido no poder, o secretário para a Informação do MPLA, Paulo Pombolo, desdramatiza esta versão para tranquilizar que o partido não está em crise.
A nível do nosso partido, o MPLA, não há, como se tenta dizer por aí, crise interna. Os órgãos de direção do MPLA continuam a funcionar normalmente. A nível das estruturas de base, os nossos militantes estão a cumprir com as orientações saídas do 7º Congresso do nosso partido e também do último Congresso Extraordinário que elegeu o novo presidente do MPLA e também os novos órgãos de direção do nosso partido. Há uma interação entre os órgãos de direção e os militantes de base. Há um programa do Secretariado do Bureau Político de visitas às estruturas de base, às estruturas intermédias, que já começou a nível da província de Luanda. Foram reformulados os grupos de acompanhamento para os comitês provinciais do partido e também a nível dos comitês provinciais para os municípios e dos municípios para as organizações de base. Queríamos reafirmar aqui, em nome da direção do MPLA, que o partido continua forte, unido e coeso, então, preparado para os próximos desafios. E um deles é a nossa preparação para participarmos convenientemente nas eleições autárquicas. Essa é a principal missão que o partido tem e que estamos todos imbuídos no espírito de que a nossa participação nessas eleições será positiva.
António Fernandes, Tony Zinga, Dom Manuel Limba e Paulo Pombolo foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.